dose perfeita do desporto com o lazer, que transforma uma simples ida às compras numa experiência ímpar. Deixe-nos fazer parte da sua vida. Antena Vareira 98.7 Ovar. O espaço que se segue poderá conter menções a marcas, bens ou serviços.
Passe de letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de letra. Onde falamos do que interessa saber.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
E já está no ar mais uma emissão de Passe de Letra. Seja bem-vindo ao programa de rescaldo à jornada desportiva. Comigo, Pedro Silva. Hoje vamos ter a companhia do Hélder e também do Hugo. Para já temos o Mister Hugo connosco e é um dia especial, obviamente. Temos de começar por dar os parabéns à Associação Desportiva Alvarense. Consegue já garantir, com a vitória de hoje em Lobão, o título do Campeonato de SAB-SEG e a tão almejada subida de divisão. Por isso, muitos parabéns. Uma excelente, excelente época. E para o ano estará no quarto escalão nacional no Campeonato de Portugal e a jogar Campeonatos Nacionais, depois de muitos anos de ausência, a tirarem a barriga de misérias os adeptos, e certamente hoje a festa será rija. Vamos falar desse e de muitos outros jogos, já sabe, nos 98.7 da frequência modulada, mas também no nosso streaming, onde nos pode acompanhar em facebook.com/radioavfm. Outras plataformas onde estamos disponíveis, por exemplo, o Instagram, instagram.com/radioavfm, e no nosso site, com todo o conteúdo desportivo, mas também com o conteúdo noticioso acerca do Conselho de Ovar e não apenas de desporto, em radioavfm.net. É para aí que tem de apontar para estar connosco 24 sobre 24 horas. Já ia adiantando aquilo que é a notícia forte da tarde de hoje e deste fim de semana desportivo. É por aí que vamos começar. Ainda para mais, o Hélder acabou de chegar e ele esteve lá em Lobão para e mediu o pulso nessa grande vitória da Ovarense e nessa conquista final do Campeonato SAB-SEG. Vamos já falar acerca disso e dos outros jogos também, mas começamos com o futebol.
Corte Steakhouse, o restaurante dos amantes da boa carne no ponto. Rua Frei Francisco de Ovar, número 3. Reservas pelo 256-134-616 ou em cortesteakhouse.pt.
Na Carset temos carros para todos os estilos e necessidades e as melhores condições. Financiamos sem burocracias, com as melhores taxas do mercado. A Carset está em Ovar, na feira, em Parafita e em carset.pt.
Passe de letra. Futebol.
Ora bem, é caso para dizer, habemos campeão. Ovarense é campeã do campeonato SAB-SEG. Era uma questão de tempo, porque a diferença pontual para os principais rivais era já muito acentuada. Na semana passada ficou um pontinho e Hélder, no primeiro checkmate, acaba por conseguir, e de que maneira, vencer em casa do Lobão para conquistar esse título. Logo na primeira parte, com dois golos de Morgan, desde cedo se percebeu, e creio mesmo que o primeiro golo até é bastante cedo no encontro, mas desde cedo se percebeu ao que o Ovarense vinha na segunda parte, e ele que nem foi titular, mas que está sempre lá para picar o ponto, Mário Correia a fazer o terceiro golo. Era inevitável ser campeã, Hélder Ovarense, tendo em conta aquilo que era a conjuntura atual do campeonato SAB-SEG, e aquilo que aconteceu hoje em Lobão foi apenas o desfecho, não o desfecho do campeonato, mas o desfecho deste capítulo tão feliz para a equipa de Ovar.
Boa noite, Pedro. Penso que sim, penso que no geral era algo já anunciado, não é? Portanto, já muito expectável, sobretudo com a quebra depois competitiva que houve do Espinho, que estava na perseguição direta, neste caso em concreto ao Ovarense, e sabíamos que mais tarde ou mais cedo as coisas poderiam suceder. É verdade que beneficiaram também ali na última jornada de um deslize
do
Passo Fernandão, que não era expectável, mas de todo modo...
Se não fosse esta, seria na próxima?
Seria na próxima, exatamente. Seria no Marcos da Silva, mas não foi o caso, foi em Lobão. A festa está festejada no relvado, inclusivamente para muitos adeptos depois, a determinada altura, até invadir da bancada do Topo Norte para dentro do relvado para festejar com toda a gente. Portanto, as pessoas de Lobão não gostaram muito da situação, mas pronto, faz parte, é festa e as coisas acontecem. Mas
tudo pacífico.
Tudo pacífico, claro. Sim. Não houve assim nada.
Faz parte,
exatamente. Não houve nenhuma picardia assim de fora do habitual. E portanto, Pedro, era algo que já sentia, e se calhar o facto de estar com essa margem de conforto e estar efetivamente tão distanciada naquilo que é o topo da tabela classificativa ajuda muito também o próprio técnico a poder aqui a colar e fazendo sempre aquelas alterações que não eram expectáveis, e hoje mais uma não expectável, o facto de Mário Correia nem sequer ter estado no 11 titular, aposta na dupla de Morgan e Gonçalo Semedo.
Isto não será também a muita confiança que existe que isto ia acabar por cair?
Acho que sim,
e
acho que
independentemente
também dá para...
de quem lá estava dentro.
Exatamente, eu acho que aqui, de certa forma, é também um técnico que está a fazer a gestão do plantel, não é? Portanto, sente que tem essa qualidade dentro do plantel, são três avançados de grande qualidade, com características idênticas entre todos, com uma ou uma outra nuance em que um é mais forte que o outro, mas bastante móveis e conseguem procurar espaços muitas das vezes em fazer as diagonais, que é isso que o Varese trabalha muitas vezes, e sobretudo agora nesta reta com o Filipe Gonçalves. Nessa pressão alta na primeira linha de construção, em recuperar bola alta e muitas vezes sair logo em posição ofensiva. Aconteceu isso nesta partida, demorou um bocado aquilo que o Varense gosta muito de fazer, de ter o jogo pautado, de ir procurando, se não tem espaço de um lado, vai a bola ao outro lado e vai circulando até eventualmente encontrar a equipa disposicionada. Nos primeiros minutos, vamos ver, 10, 15 minutos talvez, demorou um bocadinho a entrar, porque do lado de Musino e Leandro as coisas não estavam a fluir tão bem, estava com algumas dificuldades iniciais o Musino, mas foi preciso ali uma inspiração dessa passagem de Morgan, uma boa recuperação da equipa, apanhar em contrapé a equipa de Lobão, que até entrou a querer dividir o jogo no início, mas aos poucos foi descendo e colocou-se numa linha intermédia baixa, vamos dizer assim, dentro do campo, o que foi permitindo ao Varense ganhando alguma confiança para aquilo que era o ataque, aquela última meia hora, vamos dizer assim, da primeira parte. E portanto, quando a equipa conseguiu finalmente ter uma ala direita ao nível de como iniciou Luís Caixeira e Diogo Silva do outro lado, a verdade é que as coisas tornam-se muito mais fáceis.
Dos dois lados, não é?
Dos dois lados, exatamente. Consegue-se encontrar espaços, temos muitas vezes um Pedro Martins que tanto é buscar o jogo ao início da construção, como a seguir aparece entre linhas a fazer ali a dupla com o Gonçalo Semedo, um mais caído para a esquerda, neste caso o Gonçalo, o outro Pedro Martins, a dar linhas de passe quando a equipa consegue fazer as recuperações, e portanto sente-se que procura muitas vezes a mobilidade também dos avançados, e é aí que surge efetivamente o primeiro gol do Varense, porque é um passe em diagonal entre linhas, com o Morgan a sair em velocidade da última linha, parece muito bem pelo lado direito e se calhar numa altura em que já ninguém estava à espera, entrou, é verdade, estava dentro da grande área, foi-se aproximando da baliza e ninguém estaria à espera, estariam se calhar à espera já que optasse por um cruzamento ao segundo posto ou que eventualmente procurasse outra linha de passe, outra referência. Ele surpreende e manda um remate seco com pouco ângulo, ali entre a posição do ombro do guardião e a malha lateral, e acaba por fazer o primeiro golo, e bem, porque é um jogador que se nota que, como está a ter mais oportunidade nesta segunda volta, está a começar a ganhar mais confiança e mais capacidade, mais tranquilidade na altura de finalização. E depois, a partir do primeiro golo, é uma outra Ovarense. É uma Ovarense que controla completamente os tempos no primeiro tempo, um Lobão com muita dificuldade em conseguir muitas vezes bola direta à procura da individualidade ou de Batistuta ou de Mesquita, mas sempre muito desamparados lá na frente, e muitas vezes o Ovarense, tendo sempre as duas linhas de proteção defensiva, acabava por anular com alguma facilidade todas essas tentativas de incursões em velocidade desses dois alas da equipa de Lobão, e portanto foi ali criando mais alguns ocasiões claras de golo na primeira parte por causa dessas recuperações altas, alguns erros também de marcações defensivas, e podia mesmo com Morgan depois a fazer o segundo golo, já agora também de outro ângulo muito difícil, um cruzamento de Leandro do lado direito, foi quando a tal ala direita de Musino e Leandro começaram a conseguir criar rupturas em transição, até porque Musino começou a perceber que a marcação claramente trabalhada com Nuno Rocha neste caso estava no sentido de não deixá-lo vir para dentro, e portanto foi nessa fase inicial aquilo que o técnico tinha trabalhado, e Musino entendeu aí bem, se calhar por algumas indicações também do Filipe Gonçalves, começou a fazer a ruptura e a rotação
ao contrário,
exatamente encostado à linha, e conseguia quase sempre passar pelo lateral do Lobão, exatamente porque se calhar tinha indicação do técnico, que é um jogador que procura sempre muito a zona interior, quando recebe a bola na ala tenta sempre procurar as zonas interiores, e portanto a equipa ganhou, foi ganhando com isso, com essa confiança, com essa capacidade de ruptura, chega ao segundo gol com naturalidade, um grande cruzamento de Leandro e uma finalização também de classe de Musino ao segundo poste
de Morgan.
Exatamente, Morgan ao segundo poste, ali quase sem deixar a bola cair no relvado e de um ângulo mais uma vez apartado, a bola passa entre o poste e o pé direito do guardião, e foi uma finalização à ponta de lança, vamos dizer assim, plena de eficácia, e o Obrense com 2-0 até podia ter tido uma outra tranquilidade para o intervalo. Na segunda parte foi um jogo totalmente distinto, porque foi uma Obrense que consentiu muito, deixou mais linhas, consentiu muito mais a iniciativa ao adversário, o Lobão que também retificou alguns posicionamentos, conseguiu eventualmente repovoar um bocadinho mais a zona do meio campo, Paulo Campos, e portanto a equipa também ganhou com isso, né? Portanto, com essa capacidade de uma pressão alta, mas mais apoiada, vamos dizer assim, não tanto individual, e o Lobão foi crescendo, teve as suas oportunidades, mandou uma bola à trave, tem uma outra oportunidade na cara de Diogo Almeida, tem ali algumas oportunidades de golo e podia até ter reduzido efetivamente, e acaba por ser uma Ovarense que aposta muito nessa transição rápida, com Gonçalo Semedo, depois entra André Claro, entra neste caso o Mário Correia, obviamente, no início,
Lucas Lima,
portanto, tudo muito móvel, apostar muito no contra-ataque, e acaba por ser um contra-ataque exímio, já na reta final, exatamente, com o Lobão já a começar a desacreditar, que fecham efetivamente uma grande jogada também de transição no ataque, preconizada por Gonçalo Semedo, descaído desta feita na ala esquerda, e portanto a travar a corrida, puxar para o centro, tirar o adversário da frente, a picar na diagonal por cima da defensiva e a colocar para o movimento em diagonal, que eles fazem isso quase toda a época, vimos isto entre Mário Correia e Gonçalo Semedo, muitas vezes ou o que apanhava a bola atrás puxava na zona central e muitas vezes procurava as diagonais do outro, e portanto foi exatamente isso que aconteceu. É verdade que o central é um bocadinho mal batido com a recepção orientada de Mário Correia, podia se calhar ter feito um bocado melhor, ele puxa para a zona central e depois, quando tens Mário Correia dentro da grande área, só com o guarda-redes pela frente, isso é quase garantido que a bola vai lá entrar. E, portanto, meteu-a colocadíssima, fez o terceiro golo, a coroar este campeonato, vamos dizer assim, num jogo em que acho que o resultado acaba por ser demasiado desnivelado para aquilo que se passou dentro de campo, sobretudo para a segunda parte do Lobão, mas a vitória não é inteiramente justa e acho que não se põe em causa, porque a Alvarense, nas vezes em que esteve melhor, foi no campo geral superior ao Lobão, apesar do Lobão também ter tido as suas oportunidades de golo nessa segunda parte.
Olha, tu falas de uma vitória justa para o Ovarense, eu falo de um campeonato totalmente justo para o Ovarense, ainda há aqui jogos para cumprir, obviamente que o Ovarense ainda pode chegar ainda mais longe, mas o título está garantido, e temos aqui o Hugo, que foi um interveniente deste campeonato, estiveste por dentro daquilo que foi acontecendo, até daquilo que foi esta rivalidade que o Ovarense acabou por ter com o Sporting de Espinho. Estavas à espera que isto se decidisse tão cedo? A 30ª jornada está decidido com uma vantagem tão grande, e nem sequer é o Espinho que está no segundo lugar.
Boa noite, acho que já respondi essa questão aqui uma vez, e vou ser coerente, não estava à espera. Como disse na altura, penso que o Helder K também já respondi a esta questão, não estava à espera, porque muito honestamente também não estava à espera que neste momento não estivéssemos no Sporting de Espinho, eu, o Tiago e a equipa técnica que lá começamos a época. Estávamos à espera, nós quando saímos à 16ª jornada ficamos a 4 pontos nesse jogo, ou seja, empatamos com o Relâmpago e ficamos a 4 pontos, mas não nos podemos esquecer que, salvo erro, o Espinho à 16ª jornada teria 32 ou 36 pontos, é uma questão de confirmarmos, e estava a fazer um campeonato super, super positivo, e o Obarense estava a conseguir fazer ainda melhor, mas acho que aquilo que diferenciava as equipas foi um golo marcado no Marcos da Silva aos 94 ou 95 minutos, que fazia pender a balança para o Obarense, ou seja, porque se aquele golo não tivesse existido, a diferença era a diferença de quase do confronto direto de um jogo. E nós achávamos que iríamos conseguir reverter na segunda volta, porque o confronto, iríamos ter o confronto com o Obarense, naturalmente em Espinho, e isso iria nos permitir ou encostar ou passar, dependia muito de como lá chegássemos. Pronto, não aconteceu assim, e a partir do momento em que o Espinho não consegue, nesse jogo, ganhar ao Obarense, depois de estar a ganhar, não conseguiu materializar os 3 pontos, e na jornada logo a seguir escorrega outra vez, pronto, dá abertura total para o Obarense poder galgar por ali fora e ter a motivação e ter o que ela estava a dizer, que é ter a tranquilidade de abordar os jogos com alguma margem de erro, que é sempre mais seguro, não é? Porque tu, quando vais para dentro de campo, se sabes que é um jogo de mata-mata e que não podes errar, sentes sempre uma tensão no ar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, onde estive a ver o Lamas Salgueiros e sentia-se a tensão de parte a parte de não quererem perder. Pronto, e sentes isso quando tens margem, pronto, é, o ambiente é sempre um bocadinho mais relaxado, os jogadores executam se calhar de uma forma também mais relaxada, pronto, e o Obarense a partir desse momento, não até do jogo com o Espinho, mas no jogo a seguir em que ganha e que o Espinho sobe e perde com o Águeda em casa, ou seja, aumentou a vantagem na altura, penso que para 5 ou 6 pontos, mais confronto,
a porta ficou aberta, não é?
Ficou aberta para o que veio a seguir. Agora, muito honestamente e genuinamente, mesmo isso acontecendo, não esperava que o Espinho neste momento
que fosse tão grande,
fosse,
né?
Tão grande.
Aliás, nós nem sequer há aqui ainda certezas que o Espinho poderá ainda chegar ao segundo lugar, porque a verdade é que o Paços Brandão e o Estarreja neste momento até estão à frente. Nós já à partida para este campeonato, trazendo-te a ti outra vez, Hélder, olhávamos para estas duas equipas e víamos os dois como principais rivais à conquista do título. Obviamente que incluímos aqui alguns outsiders, e esses ainda cá estão, vão lutando por uma posição também cimeira, mas estas duas equipas sempre foram aquelas que nós enunciávamos como grandes candidatos. Hoje em dia vemos uma diferença gigante entre as equipas no que diz respeito à classificação. Na tua opinião, em termos de plantel, isso está assim tão vincado? Neste momento parece que sim, mas se calhar há dois ou três meses atrás ninguém diria isto.
Sim, talvez, se calhar há dois ou três meses atrás diziam que, independentemente, atenção, vamos deixar as coisas aqui um bocadinho claras relativamente a essa questão em particular, que é o facto de toda a gente reconhece que o plantel do Alvarense tem muita valia e que efetivamente é um investimento forte por parte da massa diretiva para dar o plantel, um plantel com opções, praticamente duas opções por cada posição. E portanto, efetivamente o Espinho também tinha um plantel forte, mas se calhar não tão abundante, vamos dizer assim, em relação de peças que se podiam o comando técnico dispor, e que conseguiam sentir que rodavam e a equipa não quebrava. Portanto, é que neste momento o Varense até pode dar ao luxo de mudar um bocado o seu esquema tático, ir fazendo ali algumas incursões, manter os jogadores com umas outras características e pouco perto em termos de qualidade de jogo, e eu acho que não há nenhuma equipa neste momento no
SABSEC
que possa
isso,
fazer
não?
O mesmo, exatamente. Mesmo o Espinho, que atenção, sempre vimos como o rival direto relativamente àquilo que eram as aspirações da conquista deste campeonato, mas a verdade seja dita, era um Espinho que também estava muito consolidado em opções que já vinham de outras épocas de trás também. As principais referências, vamos dizer assim, do plantel Espinho, não sei, o que o Hugo também poderá ajudar nessa questão em particular, mas eram jogadores que já estavam com 2-3 anos de casa e que já eram grandes referências, e claro, foi-se ali incrementando com uma entrada de mais um ou outro jogador, mas sente-se efetivamente que, mesmo tendo havido também algum investimento forte por parte do Espinho, a proporção não era bem a mesma em relação à equipa do Alvarense. E atenção, ninguém está a retirar o mérito que existiu do lado do Alvarense, porque não é só um investimento. Nós vimos a época passada, o Alvarense teve um investimento muito à imagem daquele que teve esta época, e no entanto tivemos uma flow grade super competitiva, sem grandes falhas, que com um menor investimento conseguiu o principal objetivo de regressar ao Campeonato de Portugal, e este ano já sabe que efetivamente para o ano vão se encontrar outra vez, não é? Mas agora no Campeonato de Portugal. E portanto, há também mérito, obviamente, da forma como é trabalhado. Isto não é só injetar dinheiro, vamos dizer assim, no clube. Sim. E esperar que as coisas aconteçam, não é? Portanto, também há uma forma, se calhar, diferente de se ver as coisas, uma forma mais profissional, que também tem os seus reflexos. Pode não ser no primeiro ano, mas nos anos a seguir.
Chega a ser um processo
de
crescimento ao longo dos anos.
Essa questão do dinheiro pode acelerar o processo.
Mas...
Sim, é um bocado isso. Como estava a dizer, é uma questão de processo que vimos precisamente na Flowgrade, que teve também uma ascensão muito rápida num curto espaço de tempo. 7, 8 anos desde que está no futebol de 11. E está nos campeonatos de Portugal, porque com todo mérito, e vai agora para o segundo ano consecutivo manter-se nessa competição, e com um campeonato que desta feita, com alguma margem de erro, porque a duas jornadas do fim já estavam as coisas garantidas. Exatamente. E portanto, atenção, e uma flow grade que, diga-se passagem, não queria estar a falar nisso, porque ainda vamos falar nesse jogo, obviamente, mas que foi, toda a gente reconheceu que, apesar de ser uma equipa muito jovem, se calhar das mais jovens, à exceção de uma peça ou outra mais experiente dentro do plantel, acaba por toda a gente reconhecer a qualidade da equipa, que era uma das equipas que melhor futebol praticava dentro dessa Série B do Campeonato de Portugal. E o Alvarense também é a mesma coisa, atenção, num outro contexto competitivo, porque é uma Alvarense claramente com um objetivo diferente da equipa, também obviamente olhando aquilo que são os patamares competitivos distintos, não é? Mas que claramente era como estávamos a dizer, não basta só investir e depois esperar que os resultados apareçam naturalmente, não é? Portanto, e não foi, e fizeram, temos que reconhecer isso, fizeram uma aposta ganha, vamos dizer assim, mas arriscada, com o comando técnico Fabieira, porque ainda não tinha qualquer experiência em termos de treinador, e sai-se bem na primeira volta, quando sai do comando técnico da equipa. A equipa está na frente do campeonato, é verdade, com uma margem apenas 2 pontos para o Espinho nessa altura, mas uma equipa bem trabalhada, que sentia que estava a evoluir. E depois Filipe Gonçalves teve essa capacidade de não destoar aquilo que já estava bem feito. Conseguiu nas primeiras jornadas manter a equipa sólida em termos daquilo que eram as ideias que Fabieira tinha, e aos poucos foi ali introduzindo nuances, e agora nota-se que é uma equipa se calhar um bocadinho mais à imagem do Filipe, não é? Portanto,
mas aproveitando o que estava de bom e acrescentando algumas próprio, coisas.
Faço-lhe essa questão e ele reconhece o todo o mérito. Eu disse que até já tinha ligado para o Fábio até precisamente hoje, porque gostava que ele também estivesse junto da Ovarense para celebrar efetivamente esta conquista, mas não aconteceu. Agora, sentias, e sobretudo esta época, a época passada já sentias um bocadinho isso, mas esta época sentias que a estrutura estava cada vez a ficar mais profissionalizada. Portanto, e quando eu digo isto, atenção, não é só nos jogadores, não é só no comando técnico, é mesmo a própria estrutura, a direção, toda a gente, claro. Staff, aliás, a quantidade de elementos que trabalham para um objetivo único, se calhar outros clubes neste patamar não se podem dar a esse luxo, não é? Portanto, e a forma como é trabalhado, e portanto, atenção que efetivamente, a Ovarense, não há dúvidas nenhumas que é o melhor plantel, sem dúvida alguma, e que efetivamente era o grande candidato a essa subida de divisão, mas conseguiu materializá-lo, vamos dizer assim, esse objetivo, de uma forma categórica. Portanto, terminar com 15 pontos, a conquista, pode ser mais, que ainda tem que jogar inclusive com o Paços Brandão, que está na segunda posição, não é? Mas termina de uma forma completamente convincente, que ninguém estaria à espera, atenção, porque sabíamos perfeitamente que um Espinho, e talvez até a determinada altura um Estarreja, que num grau menor também é uma
andou
equipa
ali
que...
Andou,
exatamente, e que fez um ou outro investimento também interessante, e depois também um Paços Brandão, que é sempre uma equipa que era sempre nestas andanças ali nos top 5, mesmo o Oliveira Barra acaba de ser surpresa a primeira volta, agora quebra um bocadinho. Pronto, podíamos aqui enumerar mais uma outra equipa, talvez um Águeda, que também quebrou um bocado esta época, mas pronto, a verdade é que o Ovarense acaba por uma forma clara dissipar todas as dúvidas, porque pode ter pairado um bocadinho essas dúvidas no devido à época passada, não é? Mas pronto, mas acho que é com inteira justiça, o trabalho é meritório.
Eu acho que o momento em que a maior dúvida se pairou foi na Pampilhosa, quando teve a primeira derrota. E
sim,
os alarmes soaram um bocadinho, mas o Ovarense acabou, por conseguir,
nessa altura,
acabou por conseguir manter sempre a qualidade e a consistência.
Sim, sim, é verdade, isso é importante. Atenção, isso também dá trabalho. Atenção, sucesso dá trabalho, sempre deu, e é tal situação. É mais fácil quando tens mais armas, vamos dizer assim, para lutar pelo objetivo, não é? Portanto, mas de qualquer forma, não é só teres mais armas, é também sabê-las, aplicá-las no terreno, e acho que esta época conseguiu-se conciliar as duas coisas, e efetivamente é pena o Espinho ter quebrado tão cedo para manter as coisas um bocadinho mais interessantes até ao fim, mas pronto, mas não retira nenhum brilhantismo, claro, àquilo que é a conquista da Ovarense.
O Helder estava aqui a trazer aqui à conversa um dado interessante, quase que de repente nos esquecemos que Fábio Vieira também é um dos obreiros, digamos assim, desta conquista, e obviamente que se olharmos para o bolo daquilo que são os responsáveis pela conquista, temos de colocar aqui muitas fatias, não é? Isto não pode ser só dedicado a uma pessoa nem a outra, mas na tua opinião, o que é que achas que merecia aqui destaque para esta grande conquista do Ovarense? Porque de facto é um bolo recheado de intervenientes, uma estrutura muito profissionalizada, e há muita gente a fazer parte deste triunfo.
Sim, eu acho que tem que ser repartido por muitas pessoas, naturalmente, que os adeptos e as pessoas que vão ao jogo veem os artistas, não é? Os jogadores, e os jogadores são sempre a parte mais importante do jogo, porque são eles que para o bem ou para o mal decidem, não é? E depois também, naturalmente, as equipas técnicas que passaram, a equipa do Fábio e do Filipe, o Fábio que começou a construir e o Filipe que concretizou. Sem tirar mérito a esta gente toda, porque tem muito mérito, eu acho que eu vou alinhar aqui um bocadinho naquilo que o Helder dizia, que é, acho que há um mérito muito grande da parte da estrutura, e eu digo isto porque eu acho que nós, a determinada altura, e quando eu estive em Espinho, eu acho que tentamos equilibrar aquilo que era muito desequilibrado na balança. E quando eu digo muito desequilibrado, digo nestas questões estruturais, não é? na questão de ter campo para treinar e para jogar, na questão de estarmos a falar de uma equipa profissional, não há que esconder, o Obrense é uma equipa profissional, não é? Os seus jogadores, que segundo sei, todos ou praticamente todos têm contrato profissional, logo dedicam-se só àquilo ou maioritariamente ao futebol, e é completamente diferente quando tu te dedicas só a uma atividade ou tens que dividir a tua atenção e o teu foco por duas ou três atividades, e nós também passamos isso, né? Porque também temos o nosso trabalho e também, claro, temos outras atividades, e sabemos que quando o foco é disperso em duas ou três atividades é completamente diferente. Eu acho que aquilo que o Sporting Spin conseguiu fazer até determinada altura foi esconder essas diferenças que eram evidentes. Não vou pela questão do plantel, acho que numa ou noutra posição o Obrense de facto tem jogadores que fizeram mais a diferença do que o Espinho, e eu a semana passada disse, não é? Para mim o Mário Correia é o melhor jogador do campeonato, é o melhor marcador, acho que é o melhor jogador, acho que é o jogador que decide o campeonato, porque este picou, e vocês disseram também aqui, picou quase os jogos todos, não é? E isso é, faz a diferença em qualquer campeonato, em qualquer equipa.
É quase garantido que vai ter um golo ao Obrense, não é?
Pronto, exatamente.
Porque ele lá está, não é?
Porque ele lá está. E eu acho que sobretudo acho que tem muito mérito o Obrense, e quero também publicamente dar os parabéns à instituição, à sua estrutura e às suas equipas técnicas, aos jogadores, que de facto mereceram, porque quem chega com a pontuação que eles têm, que são a melhor ataque, a melhor defesa, a melhor diferença de golos, não há como contestar. Agora é o que eu digo, claro que isto é como nós na nossa vida particular, se tu começas a tua vida e tens 300 mil euros para comprar uma casa, começas com uma vantagem de quem não tem nada e tem que começar do zero e tem que ir ao banco e pedir favores para lhe emprestarem, e se calhar começar com uma casa de 100 e depois vender a 100 passado 2 ou 3 ou 5 anos e ir para uma 200. O que é que eu quero dizer com isto? Dinheiro não é sinal de sucesso, mas que ajuda, ajuda.
Claro.
Como é lógico, porque tu, quando tens dinheiro, podes tomar determinadas opções que os outros não podem.
Era o que eu estava a dizer, acelera o processo.
Acelera,
não?
Claramente o processo. Eu acho que o plantel do Obrense é um plantel super equilibrado, na minha opinião pessoal. Eu acho que o único jogador que não tem um substituto à altura, na minha opinião, é o Pedro Martins. Todas as outras posições têm um substituto. Claro que o Mário é um jogador, para mim, o melhor jogador do campeonato, mas como o Helder disse, e como tu disseste também, tem o Morgan, tem o Semedo, o Caixeira também pode jogar lá, o próprio Musino pode jogar lá, ou seja, são jogadores que se calhar não estão àquele nível, mas estão muito próximo daquele nível. Eu acho que o Obrense, ali no Pedro, não tem nenhum jogador àquele nível, na minha opinião, com aquelas características, mas felizmente para o Obrense, que o Pedro foi passando entre os pingos da chuva, entre lesões, castigos, não
talvez
não
o André,
ter...
claro, mas um bocadinho diferente, sim.
Acho que é difícil o André conseguir ter a mesma preponderância jogando ali na posição 8, porque depois fica muito exposto defensivamente.
Sim, é verdade.
E seria claramente aproveitado pelas outras equipas. Agora, claramente o Obrense fez bem o seu trabalho, como a Flor Grade fez bem o ano passado, como vocês disseram, e bem, isto é um processo, e é um processo que às vezes tens que errar para acertar. Obrense, eu não acho que o investimento do Obrense tenha sido só o ano passado, acho que o Obrense já mudou o paradigma há algum tempo, e parece-me claro que o primeiro ano que o Obrense tem a intenção de subir é no último ano do Cajó, em que acaba mais ou menos esta distância que o Espinho está agora, que depois houve a troca de treinador, etc., mas que acaba esta distância, ou seja, é um processo em que as pessoas foram consolidando, foram percebendo o que estava bem e o que estava mal, foram mudando e concretizaram este processo com elevado nível, porque acho que já há várias jornadas, como tu disseste aqui, era uma questão de tempo até se confirmar.
E agora vamos ver o que é que acontece até ao fim. Na verdade, o Obrense já não vai mudar de posição, mas ainda pode chegar aqui bem mais longe. Mais uma vez, os parabéns ao Obrense. Essa luta pelo campeonato está decidida, e já estava mais ou menos decidida há umas semanas. A luta lá em baixo está a recolher muito mais interesse nesta fase final.
Sim.
E nós olhamos aqui para este resultado, os Muris hoje perde por 2-1 diante do Sporting de Espinha. Há aqui a questão de quem do número de equipas que já se sabia que iam descer, agora com este incremento, porque pelo facto do Anadia também cair, vamos ter aqui uma fase final de campeonato muito embrulhada, digamos assim, Hugo, onde os Muris vai estar incluído. Os Muris perde 2-1, esteve a perder por 1-0, ainda consegue o empate na segunda parte com um golo de Ivo Lucas, mas acaba logo a seguir por sofrer o 2-1 e perde aqui uma oportunidade de ganhar alguns pontos que seriam importantes.
Sim, acho que nós também de algum tempo a esta parte sentíamos que o Esmorige ia estar nesta luta, um bocadinho mais acima ou mais abaixo, mas estaria nesta luta. Felizmente para o campeonato Sabe-Segue e para as equipas que estão nesta luta, só desceu o Anadia, porque a determinada altura parava o fantasma de poderem descer mais equipas, não é?
O Lamas foi até à última.
O Lamas foi até à última, exatamente. O Beira-Mar foi até à penúltima, andou Sim. ali também.
E a Forga foi antepenúltima. Imagina se estivéssemos nesse cenário.
Mas pronto, nós sentíamos a determinada altura havia o real risco de poder cair mais de uma equipa. E isso baralha muitas contas. Acho que os Mouris vai ser até à última, na minha opinião. Não era um jogo fácil hoje em Espinho, apesar do Espinho não estar na melhor fase. Naturalmente que o grupo de trabalho também tem o seu brilho e também quer tentar dar outra face nesta fase final do campeonato, até para o ambiente ser mais fácil de gerir no dia-a-dia e também porque ainda não há uma meia-final da taça para disputar, ou seja, ainda há esse objetivo, se bem que acredito que internamente isso já não chega, não é? Porque o ano passado já conquistaram a taça e a supertaça e não era esse o objetivo principal. Mas já que estão na competição, naturalmente vão tentar fazer tudo para ganhar. Agora, parece-me a mim, da leitura que eu faço, que esta luta será, posso estar a ser injusto, mas acho que será entre Pampilhosa e Esmorige. A questão da possibilidade de queda, acho que o São Roque, com maior ou menor dificuldade, vai acabar por carimbar, apesar de não estar muito longe destas três equipas.
Sim, hoje teve um jogo com a Avanca, por isso esse jogo é quase um bónus para qualquer
Exatamente.
Equipa.
Exatamente. Uhum. Acho que aqui o que pode pesar é que estás a chegar onde eu quero. Os Mouris destas equipas acho que é que tem o calendário mais difícil.
Certo.
O Pampilhosa, como dizes, vai fechar o campeonato com a Banca, também ainda tem que jogar com o Alba, ou seja, são equipas de confronto direto.
Sim.
Poderá ter essa
Espinho,
vantagem,
mas pronto.
Exatamente,
Sim.
tem Espinho, depois tem Relâmpago e depois Alba e a Banca, ou seja, poderá também apanhar o Relâmpago já numa fase em que já estão garantidos, até se fala, não sei se é verdade ou não, que já houveram jogadores que já saíram, que já foram de férias, ou seja, poderá apanhar o Relâmpago já descontraído e tem essa vantagem. E penso que pronto, o São Roque ainda terá dois jogos em casa, é um campo muito difícil e acho que uma vitória, prevejo que uma vitória pode chegar para o São Roque se safar. E acho que a luta vai ser entre estas equipas. Nós ali, não sei se já está atualizado, penso que sim, o Pampilhosa tem 33, porque há aquela questão dos pontos, de ter menos um ponto de facto, devido àquela situação de Fermentelos Pampilhosa, mas penso que é 33 que tem. Ou seja, vai ser uma luta difícil até ao fim, mas acredito que com a derrota hoje da Juve Force no Alba, o Alba ainda acalenta aqui uma esperança e puxou ainda mais para si a Juve Force, mas eu acho que a luta poderá ser entre estas equipas pela última vaga.
O Alba quase enterrado, acabou por enterrar mais ou menos a Juve Force, não é?
Exatamente, puxou para baixo. E acho que não quero fazer futurologia, porque isto ainda faltam 4 jogos, ainda são 12 pontos e tudo pode mudar, mas acho que a luta será entre Pampilhosa e Esmorige pelo lugar de não descida. Vamos ver a questão do São Roque, mas acredito que o São Roque vai conseguir resolver a sua situação.
Olha, isto faz-me lembrar uma conversa que eu tive na semana passada com o treinador do Oliveira do Bairro. Falava inclusivamente do facto de olhar para uma equipa como os Mouris, e se calhar as outras têm o mesmo exemplo, com jogadores que podiam estar a jogar até em patamar superior, jogadores de muita qualidade, mas depois estando embrulhado nesta situação, era aquilo que tu ias dizendo, a cabeça também já não funciona da mesma forma, a necessidade de pontos também aguça muito, muito desconforto em algumas situações, e estando nesta situação, mesmo com jogadores de qualidade, é difícil sair dela, a verdade é essa.
É muito difícil porque... Como é que eu te vou explicar? Como é que eu vou conseguir explicar isto? A qualidade é muito importante e aliado ao trabalho, acho que é tudo, acho que é a dose certa, o trabalho e a qualidade. Mas depois, quando tu estás numa situação em que tu não estás preparado, nunca estiveste nela, é difícil tu conseguir gerir essa angústia e essa situação. É verdade que os Mouris, no seu plantel, têm jogadores que já passaram por isto, E passaram pela questão da descida e passaram também pela questão da não descida quase na penúltima jornada há 3 anos, salvo erro, que garantiram antes do último jogo com os BeForce a manutenção, matematicamente a manutenção. Mas isto para dizer o quê? Que os intervenientes não são os mesmos e às vezes é difícil perceber a dimensão do impacto emocional e psíquico nos jogadores. Eu vou dar um exemplo. Nós nós treinadores, quando recrutamos jogadores, devemos ter, e as estruturas também, devem ter em perfeita harmonia aquilo que são os objetivos do clube. Porquê? Porque há jogadores, por muita qualidade que tenham, não têm capacidade nem bagagem emocional para gerir com alguns fatores. E nós falámos aqui, falamos disso também, nem todos os jogadores conseguem jogar no Sporting de Espinho, por muita qualidade que tenham. Nem todos os jogadores conseguem jogar no Valença, claro, por muita qualidade que tenham. Porquê? Porque são dois clubes que têm uma exigência e uma massa adepta que apoia, mas também cobra num momento difícil. E nem todos os jogadores estão preparados para isso. E ao contrário também é o mesmo. Ou seja, há jogadores que não estão preparados para lutar por uma não descida. Ou seja, andar ali sempre no limbo. E é difícil. E nós estamos a falar de jogadores que... volto a dizer que são amadores, no sentido em que têm outras profissões. E ainda este fim de semana tivemos um exemplo no campeonato dos profissionais, o Tottenham, que tem um investimento brutal, não é?
Está nessa situação.
Está nessa situação, já trocou o treinador, tem se calhar dos treinadores mais badalados da Europa e esteve perto de ter uma vitória muito importante e deixou fugir e não sai dali daquela zona. Ou seja, esta questão mental, como estavas a dizer, é muito importante porque o jogador parece que está sempre a desconfiar de tudo. E se calhar já não confia nele e não confia no colega e não confia na ação, e depois faz tudo em esforço, parece que tudo o que faz, eu dou muito este exemplo, quando estás nessa luta parece que tudo o que faz parece que estás a subir os Himalaias. Acho que é tudo em esforço, tudo é muito custoso e tu queres que passe, e não é fácil gerir, não é? E os Mouristos têm jogadores de qualidade, sem dúvida nenhuma, durante muita parte da época, até pelo acompanhamento que fomos fazendo, houve muitos jogos que os Mouris, em termos daquilo que era o jogo, não merecia ter saído derrotado, mas a verdade é que não conseguiu materializar. Teve muitas situações de penaltis, que são situações que à partida as pessoas assumem como é fácil concretizar, que acho que tiveram 4 ou 5 seguidos
a falhar,
ou seja, são muitas situações acumuladas, pronto, e vão estar numa luta difícil. Eu acho que a questão da, às vezes, a mudança de treinador pode ajudar, porque há uma mudança de hábitos, não é que o Porto estivesse a fazer um mau trabalho, não, vocês falaram aqui a semana passada, acho que fez um bom trabalho no percurso, que até da forma como apanhou os Mouris em termos pontuais e mesmo em termos de plantel, acho que fez um bom trabalho. A mudança aqui pode ajudar, o Tiago vem com, se calhar, com outro dinamismo, porque também é a primeira experiência no campeonato, sabe-se aí que quer provar muito que merece estar neste campeonato e que é deste campeonato, mudar algumas formas de estar e de ser e de pedir e de fazer, pode ajudar ou não, no fim vamos ver, mas acho que nesta fase isto pode ser um fator que nós no fim vamos perceber se foi uma má decisão, ou seja, se foi destabilizador ou se foi motivacional.
Pois, e a luta
só
continua.
Só no fim é que se sabe.
A luta continua.
Deixa-me só dar mesmo muito rápido. Diz. Relativamente aos Mouris, pronto, eu vou aqui só discordar um bocadinho do Hugo. Eu acho que o São Roque ainda continua eventualmente nessa luta, pelo simples facto de, é verdade, tem dois jogos em casa, mas os dois jogos em casa é Fiães e Paços Brandão. E sim, vai a Lubão e termina eventualmente no com Oliveira do Bairro, em casa do Oliveira do Bairro, o campeonato. Portanto, são quatro jogos que, mesmo que as equipas digam sempre, têm essa particularidade dos treinadores, já os objetivos estão garantidos, a manutenção, não estamos a olhar para o top 5, toda a gente quer terminar mais acima possível na tabela classificativa, até que para os treinadores seja uma forma de valorizar, exatamente. E portanto, ainda assim, o calendário São Roque agora não é meio também. Portanto, eu não escolheria, não punha de parte o São Roque poder também estar embrulhado nessa luta, e ainda bem para os Mouristos.
Mas o Formentelos com mais 4 já colocas, se calhar.
Já é difícil, porque o Formentelos ainda tem que jogar com um dos jogos que tem que ser com a banca. É com a banca em casa e, portanto, é um bocadinho mais difícil. Pode, não estou a dizer que não estou a excluí-lo, mas exato, tudo pode acontecer. Mas parece também que os Mouristos precisa de ganhar os seus jogos, que não é nada fácil.
É, fazer a sua parte, acho que é um bocado por aí, e se fizer a sua parte, provavelmente, a não ser que os astros se desalinhem muito, mas provavelmente vai dar. Tem de fazer a sua parte. Ora, nós estamos a tentar fazer a nossa, mas o tempo também está a ficar complicado. Estamos apenas com 18 minutos, vamos avançar já para o São Vicente Pereira, que ainda temos muita gente para falar.
A Junta de Freguesia dos Mouris apoia o desporto.
Armando Valente, construção e restauros. Peça o orçamento pelo 964-064-394. Armando Valente, aplicamos revestimentos e capoto.
Passe de letra.
Ora, muito bem, quem está a fazer pela própria vida, falávamos ainda um bocado dos Moris, é o Samsito Pereira, com esta vitória, uma vitória pela margem tangencial, um jogo que foi mais difícil que aquilo que se calhar alguns esperariam, mas é um beira-mar também que, tendo a equipa que acabou a equipa principal, o seu campeonato também pode ter tido aqui uma injeção extra de qualidade dentro do plantel. E Pedro, tu estiveste lá, mas é uma vitória importantíssima, porque havia duelo direto entre os outros dois primeiros, e o Samsito Pereira, com esta vitória apenas por 1-0 com o golo do Luís Pinto,
certo,
acaba por subir aqui para um lugar importante.
Sim, sobe ao segundo lugar. O Morisquense venceu em casa do Valonguense. O Valonguense deu dois tiros nos pés, entre aspas, nestas duas últimas jornadas, e agora já não depende apenas de si. Estava no primeiro lugar esta jornada, a partir desta jornada, depois de já ter perdido por 4-0 contra o São Vicente Pereira, agora perde por 2-1, desce para o terceiro. Teria sido melhor para o São Vicente um empate, porque o São Vicente subiria automaticamente para a liderança. Agora, para vencer esta Zona Sul, vai ficar dependente do que o Morisquense faça na próxima jornada, mas eu acho que isso é um objetivo secundário.
Exato.
O objetivo é estar nos dois primeiros lugares, e esse objetivo está perfeitamente à mão. A próxima jornada do São Vicente joga com o Mielhada, que é uma equipa que hoje até podia ter descido divisão, não sei se acabou por confirmar isso.
Já desceu,
ou seja, vai descomplexado a casa do São Vicente Pereira, mas não deixa de ser um jogo onde o São Vicente Pereira recolhe todo o favoritismo. Mas relativamente ao jogo de hoje, e por ser uma final, acho que ainda há bocado estamos a falar disso, esse cariz de emoção, de sentir que era um jogo muito importante, mexeu um bocadinho com a cabeça dos jogadores do São Vicente Pereira. E se calhar, se esperávamos que a equipa do Beira-Mar é que esperasse que o São Vicente Pereira iria assumir, a verdade é que o golo do Luís Pinto, logo aos 15, 16 minutos, acabou por trazer o contrário. E este Beira-Mar, com muitos jogadores, já acho que foram 50 jogadores já que utilizou só esta época na equipa B, é ali uma rodagem muito grande, mas toda a gente entende bem o plano, e claramente há aqui uma sinergia entre a equipa de Júniors, a equipa de B e a equipa principal, com muitas subidas e descidas, tanto de uma equipa para a outra, e a verdade é que vemos muita qualidade na equipa do Beira-Mar. O São Vicente Pereira teve de sofrer muito, um bocadinho à força desse cariz emocional que o jogo trouxe, e pelo facto de ter de vencer ou vencer, e também por aquilo que o Beira-Mar acabou por trazer ao jogo e a qualidade que acabou por implementar, muitas vezes reduzindo o São Vicente Pereira mais ao seu processo defensivo. O São Vicente Pereira sempre com muita capacidade de atacar à profundidade e de encontrar ataques rápidos, criar perigo, mas parece que faltava sempre ali qualquer coisa, uma definição, um passo, um remate, muitas vezes com algum demérito nesse último terço, acabou por ter de segurar, ou de tentar, acima de tudo, segurar esse resultado de 1-0, que era perigoso. Já na primeira parte sentia o quão perigoso era, e na segunda parte ainda agudizou mais a situação. A verdade é que nós podemos olhar para Luís Pinto como um dos heróis desta partida por ter marcado o golo, e é verdade que garante 3 pontos, mas se calhar o grande herói acaba por ser até o Miguel Silva. Faz defesas muito importantes na fase final do encontro, consegue sacar ali 2 ou 3 defesas também muito importantes, e quando foi chamado à ação acabou por ser um jogador muito valioso para o São Vicente Pereira. Agora, isto é como disse o Mister Joel, este jogo não tinha de ser bonito, era preciso era ganhar, e o São Vicente Pereira consegue vencer mais uma final e está aqui numa posição muito mais privilegiado do que esteve nas épocas passadas. Na verdade, ele trouxe aqui algo que é muito importante, eu depois nem puxei esse assunto, mas lembrei-me das épocas passadas porque ele disse isso. Jogos contra equipas que estão lá em baixo são os jogos que fazem com que os candidatos percam os campeonatos. E eu lembro-me do São Vicente Pereira, quer com David Rocha, quer com Paulo Borges, a perder jogos ou empatar jogos que não devia, e depois a queixar-se, ou ficar a queixar-se da sua falta de sorte noutros jogos, quando precisava desses pontos. Por isso, este jogo Beira-Mar era preciso vencer de qualquer maneira, e o jogo com o Mielhada, que será com uma equipa que vai descer de divisão, ou seja, estão aqui a tocar-se dois extremos do campeonato, tem de ser outro jogo nesse sentido. É verdade que as emoções vão estar ao rubro, vai ser um jogo quente, o São Vicente Pereira vai sentir, se calhar vai jogar, para além de estar a jogar contra o Mielhada, vai estar a jogar contra si mesmo, em muitos sentidos, mas acaba por ser uma oportunidade única, e acho que desta vez vai ser uma oportunidade que eles não vão desperdiçar, digo eu.
Esperemos que sim, que não seja uma oportunidade que eles não vão desperdiçar, mas Pedro, só mesmo para terminar este relativamente ao jogo do São Vicente Pereira, é Luís Pinto faz o golo, mas tu dás aqui o MVP a Miguel Silva, que destaques individuais é que tu querias acrescentar?
Olha, estes dois, claramente, de trazer também aqui, já falei aqui do Luís, faz o golo, tem aqui um bom par de oportunidades também na sua capacidade de partir para cima dos adversários, de atacar a profundidade, de ser um jogador sempre muito importante nesse sentido. E o São Vicente Pereira sabe com o que pode contar. Acabou por ter ali alguma falta de definição em alguns momentos e por isso é que acabou por não conseguir até fazer um segundo golo. O caso de Miguel Silva é por demais evidente, as defesas que faz. É verdade que o São Vicente Pereira tem muitas oportunidades para marcar e se calhar até tem oportunidades mais clamorosas, mas a intervenção do guarda-redes do Beira-Mar não é tão decisiva como a do Miguel Silva. O Migas acaba por conseguir fazer defesas mesmo vistosas, é isto que eu quero dizer. Há uma no final do jogo que é muito vistosa, há uma de um livre direto que é uma defesa muito boa também, leva com uma bola nos postos, acaba por ter muito trabalho mesmo. Depois, para além destes dois, em termos ofensivos, gostei do que vi de Zé Gonçalves. Um bocadinho à semelhança de Luís Pinto, faltou ali qualquer coisa em alguns momentos, mas foi ele que está na assistência. Um jogador sempre muito irrequieto, muito interventivo, um jogador com essa capacidade de drible e de partir para cima dos seus adversários. Mas trazer aqui à baila aquilo que o Mr. Joel Rodrigues também disse. Trabalho defensivo do São Vicente Pereira. Não basta defender, não é simplesmente ter lá, como ele até usou a expressão, ter 11 gajos atrás da bola, atrás da linha da bola e fechar os caminhos todos. É preciso ter alguma qualidade e ter alguma coesão na forma como se aborda, principalmente uma equipa do Beira-Mar que é muito paciente, gosta de trocar a bola e tem um fim de jogo muito interessante. E eu fiquei surpreendido com aquilo que vi. Sinceramente, gostei daquilo que vi do Beira-Mar. E o São Vicente Pereira teve essa capacidade no seu trabalho defensivo. Eu já não vi o São Vicente Pereira há muito tempo. Foi a primeira vez que vi o Pedro Rodrigues no meio, sei que ele já adotou aquela posição já há uns tempos atrás e gostei do que vi. Portela sempre também com muita qualidade. O São Vicente Pereira tem ali, os laterais também já estavam bem entregues, Bruno Tavares e Edu. O próprio Ruela também sempre muito interventivo no apoio. O São Vicente Pereira tem ali muita matéria-prima, muita juventude também. Eu acho que é uma equipa, claramente, neste campeonato, uma das melhores equipas. Já ao longo dos últimos anos já o tem sido, mas este ano está se calhar aqui em ponto de rebuçado, porque estes jogadores já, a maioria destes jogadores já viveram isto por uma ou duas vezes, já estiveram nesta luta noutras situações e ao serviço deste São Vicente Pereira, e por isso agora estão, a experiência já é tanta, já sentiram isto na pele tantas vezes que se calhar neste momento já percebem aquilo que têm de fazer, e aquilo que precisam para conquistar finalmente a subida, que acho que é o grande objetivo. Eu ainda hoje olhava para o Gino, estava sempre a pôr o olho, e o presidente do São Vicente Pereira vai sofrendo como todos os adeptos. No final do jogo foi uma descarga de adrenalina gigante, quer na bancada, quer no relevado, e nota-se que a comunhão está boa entre as duas partes para que este seja finalmente o ano em que o tão desejado regresso ao SABSEC se concretize.
Sim, está feita a perfeita simbiose, vamos dizer assim.
Só uma questão: Mouresquense e São Vicente Pereira, pelas minhas contas, basta o empate para não mexer. Ou seja, as três equipas podem acabar com 56 pontos se Mouresquense e São Vicente empatar e Balonguense ganhar. Mas nas contas entre os três, o Balonguense fez 12 pontos, ganhou os jogos todos contra estas equipas. O São Vicente ganhou um jogo e perdeu outro com o Balongo, mas acho que na diferença entre os golos e no confronto direto, o São Vicente mantém no segundo lugar se empatar e Mouresquense empatar. Ou seja, podem jogar com isto também Mouresquense e São Vicente, têm dois resultados para poder subir em divisão, que é importante.
Sim, também fazer essas.
Já agora o Mouresquense joga com o Beira-Mar. Ou seja,
sim, jogo difícil.
Havia lá a malta a dizer que para a semana é do Beira-Mar desde pequenino.
e o Balonguense vai a Volta de Câmara, que nunca é um jogo fácil.
Sim.
Pois, eu acho que aquela derrota 3-0 em Mouresca do Voga deve ter custado um bocadinho. Mas pronto, mas o que interessa, e vamos dizer isto: se calhar a terceira vai ser de vez, finalmente, porque já são três épocas consecutivas, claro, com esta dificuldade, e parece que desta vez finalmente conseguem ter os resultados aliados àquilo que é a qualidade que nós já reconhecimos do plantel. Plantel que não houve muitas alterações, foram cirúrgicas.
Eu estava a dizer, muitos destes jogadores viveram as duas tentativas, sim, de subida, e alguns viveram pelo menos uma. Ou seja, já estão, já têm esse calo que vem de trás.
Exatamente, esperamos que sim, que para a próxima semana a gente esteja a celebrar também essa subida de divisão por parte da nossa equipa do município de Alvar, que é o São Vicente Pereira. E Pedro, vamos agora eventualmente ao resultado do Valga.
Certo.
A Câmara Municipal de Alvar apoia o desporto.
Na Urban Laundry, os pedidos podem ser feitos online. Eles recolhem, tratam a roupa e entregam diretamente em sua casa. Saiba tudo em urbanlaundry.pt.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto. Passe de letra.
É verdade, descemos uma divisão e vamos falar um bocadinho acerca deste Valga, que acaba por conseguir uma remontada diante do Cucugens Sub-23. Esteve a perder por 1-0, vence por 2-1, golos de Soares e de Leandro. Estava aqui a dar uma vista de olhos rápida às contas. Na semana passada tínhamos visto que as contas estavam muito difíceis e de facto confirma-se. O Pinheirense vence por 2-0 em casa do Bom Sucesso. O Gafanha, apesar de ter empatado com o Neres, continuou com uma vantagem gigantesca e já está inalcançável. Ou seja, o Valga faz a sua parte, mas de facto não vai conseguir lá chegar esta temporada ainda, Hélder.
Sim, parece-me que vai ser aquele dissabor que se calhar estávamos a falar há momentos do Sócio de Pereira nas duas épocas anteriores, né? Portanto, e aquele dissabor está muito perto da glória, vamos dizer assim, do objetivo principal, que era a subida. Foi assumida por toda a estrutura essa eventual vontade de subir divisão. Foi criada também a estrutura, o plantel, inclusive depois a determinada altura vem Oscar Gomes também trazer essa experiência para o plantel, mas faltou nos momentos decisivos, se calhar, conseguir materializar aquilo que era a qualidade desta equipa, sobretudo frente a este Pinheirense, porque nos confrontos com o Pinheirense acaba por perdê-los. E
com o Gafanha?
E com o Gafanha, não, o Gafanha ao menos dividiu, Pedro, ganhou sim, a primeira volta.
Mas
e depois,
perdeu este recente. Porque
sim, este recente que também
era muito importante.
Foi penoso exatamente para aquilo que eram as aspirações e para as contas e acaba por depois não depender de si, né? Portanto, não dependendo de si, tem que se limitar eventualmente a fazer o seu trabalho e esperar que aparecesse alguma surpresa. Mas essa surpresa não apareceu, não é? Portanto, eu até acho que neste momento Pedro está a 3 pontos do Pinheirense, não é? Portanto
sim,
já,
está feito,
já
está
o Pinheirense
feito.
Já está feito as contas e tinha a perder pontos agora com o Bom Sucesso para eventualmente poder ainda acalentar a equipa do Valga, eventualmente ainda chegar a esse objetivo. E portanto, as contas estão feitas, ainda assim é uma época muito positiva por parte desta equipa, esteve a lutar quase até ao fim. Tem ali muita matéria-prima, Cláudio Maciel, se continuar no comando técnico, e eu acredito que se calhar vai ser o caso. De haver uma nova aposta, pelo menos dar-me um segundo ano de oportunidade, vamos dizer assim, para tentar chegar a esse objetivo principal. Agora, não tendo este Gafanha, que também foi uma equipa que investiu efetivamente para chegar a essa primeira distrital, o Pinheirense nem tanto, mas também uma equipa muito competitiva. E portanto, Pedro, acho que faz o seu trabalho, esteve a perder. Onde é que nós vimos isto? Vários jogos ao longo deste campeonato em que o Valga até começa a perder os jogos, mas depois consegue fazer as remontadas, que também é sinal de que a equipa tem alguma estrutura emocional para conseguir reagir aos cenários adversos. Não foi possível, infelizmente, frente às principais equipas, porque é um saldo negativo, vamos dizer assim, só tem uma vitória nos 4 confrontos.
E a verdade é que este campeonato, e se calhar o Hugo também pode intervir aqui,
sim,
pelo facto de ter, se calhar, uma diferença tão grande entre as equipas de lá de cima e as equipas de baixo, os confrontos diretos acabaram por ser cruciais para o desfecho, e o Valga aí falhou, porque tem uma vitória em 4 possíveis, e se calhar foi isso que fez a diferença.
Sim, quando os campeonatos têm este formato, ganham uma relevância enorme não perderes. Às vezes nem é a questão de ganhar,
certo.
É não perder. Já é importante.
Para manter mais ou menos as contas.
Para manter mais ou menos as contas e a questão dos confrontos diretos, cada vez mais é relevante em todos os campeonatos a questão dos confrontos diretos. Acho que isso é muito, muito importante. E pronto, quando tu não consegues pelo menos pontuar com os teus adversários diretos, pões-te a jeito ainda para mais num campeonato, como dizes, com este formato de desequilíbrio grande entre as equipas do meio da tabela para baixo e as equipas que querem subir, que são poucas. É um campeonato também curto, são 22 jornadas, não são assim tantos jogos, não tens assim tanta margem para poderes recuperar pontos.
É que de repente nós vemos 21 jogos e o Valga tem 16 vitórias, ou seja, acabou por fazer um campeonato muito regular.
Sim.
Um campeonato, mas o Gafanha também desde muito cedo se destacou como a equipa mais, ou seja, ficou ali um lugar em aberto para as outras equipas.
E só tem uma derrota, que é precisamente contra o Valga. O Gafanha, não é?
Exatamente, mas pronto, o futebol é assim.
E um empate, pelo que estou a ver, desculpa, só que
tem um empate também.
Um empate e uma derrota, portanto, quase não há margem de erro neste caso.
Mas isto tem muito que ver com o que nós estávamos a falar do Obarense e do São Vicente. Às vezes é uma questão de recalcar o processo, ou seja, de voltar a insistir, porque uma equipa que em 21 jogos tem 16 vitórias, não se pode considerar um mau campeonato,
claro,
independentemente daquilo que assuma no início da época. Agora, é o pormenor, e às vezes voltar a insistir com as mesmas pessoas, com o mesmo treinador, com a mesma equipa técnica e com a maior parte dos jogadores, ganham o calo que estavas a dizer há bocado, Pedro, do São Vicente, para no próximo ano estarem mais preparados para estas fases.
Muito bem, nós vamos terminar o nosso passo de letra com ainda este ponto de situação relativamente à Flor Grave. Não vamos ter tempo para o basquete e para o voleibol, também este fim de semana tem muito de futebol e de bons resultados, mas a Hélder, a Flor Grave termina a sua temporada ontem com uma vitória diante do do líder Rebordosa. Acaba por ser, se calhar, um fecho de temporada. Onde se poderiam ter esperado estar um bocadinho mais acima? Lembro-me de falar com o Hélder Castro, ele até apontar para o terceiro lugar, quando estava no quarto lugar e conseguiu garantir a manutenção nessa jornada. Acabou por ter uma derrota na semana passada, um bocadinho contra a corrente, porque se calhar os festejos da semana poderão ter também dado asa a isso, mas termina bem com esta vitória de 2-1 contra aquela que é considerada a melhor equipa, até ficou em primeiro na classificação.
Sim, é verdade, e se calhar centrando exatamente essa discussão relativamente ao adversário do Rebordosa, a verdade é que nos dois jogos contra o Rebordosa estivemos nos dois a fazer o relato e senti que a Flogra foi superior ao Rebordosa. E
desta primeira volta há quem diga que foi o melhor jogo da época, inclusive, apesar de ter dado derrota.
Sim, sim. Apesar que depois leva com aquele gol, penso que é Samuel que faz um grande gol, aquilo é mesmo para quem tem arte, não é? Portanto, mas tirando esse gol, exatamente, poucas oportunidades teve o Rebordosa neste jogo, e o Fogarei tem claramente 3, 4 oportunidades claras de gol que não consegue materializar, e esteve quase sempre com o domínio desse jogo, apesar da derrota. Desta feita, é um jogo de uma característica um bocadinho diferente, porque é um Rebordosa que também já estava a pensar, estava com essa baixa, precisamente esse jogador que não estava disponível há 15 dias, que está a tentar recuperá-lo para o playoff da segunda fase. O técnico, neste caso Vítor Gamito, também fez algumas alterações para tentar eventualmente dar alguma competitividade e algum ritmo a alguns jogadores menos utilizados. Isso também se refletiu, né? Portanto, porque foi uma flagrante que no campo geral, nos 90 minutos, não estendendo muito, foi claramente superior, teve as melhores oportunidades de golo, apesar de tudo sofre o golo na fase em que o jogo estava mais equilibrado na primeira parte, mas sempre sentiu, apesar de Vítor Gamito ter referido que foi um domínio posicional, vamos dizer assim, um domínio com bola, mas sempre muito controlado, porque com muita bola trocada na primeira fase de construção e pouca progressão no terreno, mas ainda houve, nos momentos conseguiu sair dessa primeira linha, conseguiu transpor, e portanto é uma vitória boa, por parte da Flogrede, que foi claramente superior à equipa do Rebordosa, mereceu completamente a remontada, mas é um Rebordosa claramente que sentias também que a cabeça já não estava ali, já estava
num patamar diferente, exatamente,
já tinha tudo consolidado, sabia que ia terminar em primeiro e sabia, por isso, independentemente deste jogo, mas excelente época por parte da Flogrede.
Sexto lugar,
exatamente.
Termina uma época histórica também.
Até veio o Beira-Mar a passar à frente, mas acho que podia ter terminado à frente.
Olha, estamos mesmo no fecho do nosso passo-letra, agradecer ao Hugo e ao Hélder por terem estado connosco, também, obviamente, a quem esteve desse lado. Mais uma semana terminada e uma semana que traz muita alegria. Parabéns mais uma vez ao Alvarense, campeã do campeonato Sabe Segue, subida divisão para o ano, e agora estamos a falar deles, vamos ter o derby.